Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Runcast Let's Play. Sim, estamos aqui reunidos para falar de mais videojuegos. Hoje desfalcados aí do nosso querido amigo Mr. TLX, que deve estar aí nos Lençóis Maranhenses. Eu não sei
em que lugar
do globo ele está, mas acredito que seja no Nordeste, né? Enfim. E estou aqui na companhia de quem vocês já puderam ouvir aí, não menos ilustre, né? Senhor Pedro Deble.
Ei, pessoal, tudo bem? Diferente do TLX, eu não estou com areia no pé.
É isso aí, galera. Bom, vamos falar um pouquinho do que a gente tem jogado recentemente aí, falar das nossas aventuras videogameísticas, vamos dizer assim. E o senhor quer começar, Pedro? Pode mandar bala aí, meu amigo.
Maravilha. Eu vou falar aqui de um jogo que eu sempre tive curiosidade de jogar, sempre falavam para eu jogar e eu nunca tinha jogado, que é o Bastion. Esse jogo, fala.
Não, você comentou com a gente do Bastion, mas acho que foi coisa do grupo, né? Que eu lembro de você ter comentado alguma coisa do Bastion, né?
É, eu já tinha ficado disso. Já tem um tempo. Porque eu gosto de falar nos Let's Plays meio que na ordem que eu vou fechando, né?
Ah.
E esse aí foi ficando lá pra trás, porque foi aquela época que eu fechei uns 2, 3 ao mesmo tempo. E tanto é que eu já fechei um jogo depois dele, que vai ficar pro próximo Let's Play, senão ele vai se perder no limbo, né? E aí, o Bastion foi um jogo curioso, porque a primeira vez que eu ouvi falar dele foram as pessoas falando do Vita na versão digital, porque ele não tinha físico, só tinha digital. E, antes mesmo, e aí depois eu vi que também tinham lançado no iOS o jogo. Sempre me chamou muita atenção pela estética do jogo, pela proposta dele, um indie já meio que o pessoal já chama de double A, né? É aquele que já não é bem indie, mas também não é um triple A, né? Tá aí no meio do caminho. E aí eu fiz um atestado de burrice incrível, porque eu esperei muito tempo para comprar o jogo, sempre acreditando que ia sair em mídia física e nunca saía. E aí teve um dia que eu falei, chega, agora eu vou comprar isso digital, não vai mais sair minha mídia física. Aí eu fui, comprei digital, deu 2 dias, a Limited Run anunciou a mídia física do jogo. Eu falei, bom, a Limited Run agora me enfiou num problema, porque eu vou querer, e foi, sem dúvida, ao lado do Oceanhorn, um dos jogos mais desesperadores para se conseguir pegar. Acho que é ele, o Oceanhorn e o Southern Sanctuary. Foram 3 jogos que, felizmente, eu consegui, mas que foram, assim, disputada a tapa.
Esse foi um jogo que eu fiquei meio na dúvida se eu pegava ou não a mídia física dele, porque na época eu tava já um pouco assim, desacelerando um pouquinho o ritmo de compra do Vita, dos jogos que eu queria. O Bastion é um jogo que eu gosto bastante, eu gostei muito dele na época. Ele tem o cross-save, né, com o PS4, então dava pra fazer aquela coisa do Switch, vamos dizer assim, né, jogar um pouco aqui, um pouco lá, mas eu fiquei na dúvida e acabei desistindo. Dos 3 que você falou, foi o único que eu acabei pulando fora. E eu confesso que tem uma pontinha, assim, de um certo arrependimento, porque eu falo assim, caramba, ele veio com um manual muito maneiro, até você comentou no grupo, na mídia física, enfim, mas são escolhas, às vezes você tem que fazer, né?
Eu também já abri mão de alguns do Limited Run, depois eu me arrependi, mas aí eu já achei alguns depois perdidos aí em eBay, essas coisas, a gente se acha, né? E eu acho o jogo, pra quem não conhece o jogo, né, o Bastion foi desenvolvido pela Supergiant, e ele é publicado, veja você, pela Warner.
Caramba.
Ele foi publicado pela Warner, então ele já tem uns 2 A's aí na parada, não é exatamente um indie, totalmente indie, e ele é um jogo, é um ambiente fantasia, é um jogo bidimensional com uma câmera isométrica, e ele é todo colorido, pintado à mão, e ele tem essa coisa da flutuação que gira em torno desse mundo apocalíptico. Né, que você viveu e que meio que o seu continente ele foi desfeito em pedaços, literalmente, e você começa praticamente flutuando em um espaço que eles chamam de Bastion, e aos poucos o que você for passando das fases e conseguindo completar as missões, você vai reconstruindo as áreas do jogo, né? Um fato curioso aqui é que eles estrearam esse jogo na Penny Arcade Expo de 2010. Você vê que já é bastante tempo, né? E ele foi nomeado para um prêmio super bacana no Independent Games Festival de 2011. Ganhou prêmios, inclusive, por lá, e foi muito bem recebido. Depois ele foi publicado em 2011, né, na verdade, para o Xbox a Live, né, Arcade, e depois para Windows em Steam. E aí depois ele foi andando. E é um jogo muito interessante, porque você controla o menino, que na verdade se chama The Kid mesmo, ele não tem o nome.
Exatamente.
E enquanto você vai jogando, um narrador vai lendo, vai falando para você o que está acontecendo. Que eu confesso que depois eu já estava começando a ficar um pouco irritado. Poxa, nada. Porque parecia uma coisa meio Monty Python, assim, sabe? Aquele cara que não cala a boca. Eu não sei se você lembra de uma série do Monty Python que tinha, onde tinha uma batalha medieval e sempre que os caras estavam lutando, um bardo aparecia no meio para cantar uma música sobre aquela batalha. Só que os caras não conseguiam acabar a batalha, porque o bardo tava cantando, não calava a boca, até que eles matam o bardo. E aí eles conseguem se matar depois, entendeu? Então isso me lembrou um pouco mais. No início eu falo, pô, que delícia. Depois tem uma hora que você fala, cale-se, pelo amor de Deus, eu sei o que tá acontecendo. Mas é muito divertido. Você tem opções no jogo, você pode decidir o que você vai construir, tem áreas para construir. Ah, eu quero construir uma igreja, tipo um negócio para oração. Não, eu prefiro criar uma coisa focada em arma, em equipamento. E você vai melhorando, trocando as armas, vai abrindo essas fases. Tem fases extras, tem algumas fases opcionais. E ele tem algumas vezes ele descamba um pouquinho. Tem algumas fases que são muito longas, então fica às vezes um pouco repetitivo, mas ele consegue brincar com muitas mecânicas diferentes. Uma hora ele está usando um tipo de arma, outra hora ele está usando a metralhadora que acerta um monte de inimigo, e você aos poucos vai montando a sua estratégia de como você vai guiar esse personagem, que tipo de habilidade você vai guiar ele. Você chegou a jogar um pouquinho desse jogo ou também não conseguiu?
Cara, a minha experiência com o Bastion é um pouquinho ativa, porque eu lembro dele no auge do hype dele, 2010, 2011, todo mundo doido jogando esse jogo, né, falando assim, maravilhas dele, e eu lembro de ter testado uma demo dele logo assim que ele saiu, e falar, cara, não achei tudo isso esse jogo, sabe? Putz, eu achei até meio chato, pra falar a real. Eu, assim, não achei nada demais, e aí, pum, capturei ele, assim, joguei aquela demo e larguei mão. Depois eu lembro de estar... passado já alguns anos, eu com o Vita já, 2016, por aí, e eu não lembro se eu já tinha ganho ele na Plus, se eu acabei comprando ele numa promoção da Plus, eu não lembro. Sei que eu já tinha ele, e aí foi lançado, já tinha a versão de PS4, acho que saiu a versão de PS Vita, posteriormente. Eu lembro que aconteceu algo parecido com o Tesla Grade com ele.
Exato.
E aí eu falei assim, cara, é que o Tesla Grade foi isso, né? Ele tinha saído pra Play 4, e aí ele, como ele era cross-buy, quando saiu a versão de Vita, você já automaticamente tinha direito.
Eu lembro que jogo, assim, hein? Que jogo.
Sensacional, é um dos games, assim, dos primeiros games que eu joguei assim no Vita, assim, no meu primeiro ano com ele, ali 2015-16, que, putz, sensacional. E, enfim, aí eu acabei dando uma chance pro jogo, meio que sem compromisso, sabe? Falei, ah, vou te dar uma olhada nesse game, todo mundo falava tão bem. E, cara, e eu adorei, assim, o jogo, cara. Gostei muito, principalmente de uma coisa que, pra mim, nesse jogo, tem duas coisas que ele, assim, é muito bom. Os gráficos, né, assim, a direção de arte do game, né, é sensacional. Eu gosto muito desse traço que a Supergiant usa, mas especialmente no Bastion, eu achei que ficou muito, muito legal mesmo. E a trilha sonora, né, cara, que é um... Darren Korb, se não me engano é o nome do músico que faz parte até da Supergiant, que é quem cuida da trilha sonora. E é um negócio que mistura folk com elétrico, com western, sabe? Aquelas coisas assim, meio de velho oeste e tal, e eu acho muito legal, cara. Durante um bom tempo, depois que eu tava jogando o jogo e até finalizado, eu tinha a playlist no Spotify dele salva e ouvia, porque ele tem algumas músicas assim, que são realmente muito, muito boas, assim, cara.
As músicas dele são muito bem pensadas pro jogo, né? A gente consegue, ela passa um clima, né? Tem algumas fases, principalmente no final, né? Porque no início ainda é muito, tudo muito colorido, né? Mas sim, depois do final, no final do jogo, a coisa vai ficando bem sombria, bem esquisita. E tem algumas fases, né? Algumas partes em que o jogo conseguiu passar uma sensação de abandono, de estar sozinho, sabe? De estar desamparado, assim, você tá ali numa... enfrentando um espaço que não tem uma área verde, não tem florestas, não tem muito elemento, ele tá bem árido, ele tem monstros esquisitos, e o clima, ele coloca você realmente num clima de fim de mundo mesmo, sabe? Eu acho que esse aqui é a grande pegada, com o cara também narrando, né? Quando ele maneira, então, melhor ainda. Ele fica falando o tempo todo. E aí, cara, um fato engraçado desse jogo, né? Em 2001, esse jogo vendeu 500 mil cópias. Se você parar pra pensar que o mercado indie em 2001, ele era... 2011, quer dizer, em 2011.
11, eu achei que tinha cortado, olha, foi
não, um não. errado. 2011, tô maluco. 2011, o jogo vendeu mais de 500 mil cópias. É um feito muito grande, né, pra indústria indie. Ele foi um dos jogos que foram, sem trocadilho, um dos bastiões dessa... dessa indústria, né, de indies, assim, sim, com personalidade e tudo mais.
Eu até tenho meio que uma dúvida, assim, se ele faz parte da segunda leva, que até aquele filme Indie Games The Movie vale a pena assistir, quem quer conhecer um pouco daquela cena que rolou, né, era Live Arcade, que era o projeto da Microsoft para desenvolvedores independentes, que deu esse boom, assim, ajudou muita gente a chegar no console com jogos menores por causa da distribuição digital, a facilidade, você mesmo podia publicar seu jogo, tinha uma série de coisas. E eu lembro, assim, que a primeira leva, vamos dizer assim, começa com Braid, né, que é o título mais emblemático desses, assim, que chegou a fazer um volume muito grande de grana, da notoriedade pro desenvolvedor. Depois vem Super Meat Boy, e aí por último vem Fez. Eu também, assim, acho as três propostas muito interessantes, assim, eu joguei pra valer mesmo, só mesmo o Fez. É, mas acho as três ideias muito bacanas, assim, as inspirações que eles têm, o filme é bem bacana porque retrata um pouco disso. E eu acho que logo numa segunda leva, aí você pode colocar, né, Tesla Grade, Bastion, que já vem, mesmo você tendo ali a distribuição da Warner, ainda é meio considerado um jogo independente quando você olha pra ele, assim.
Sim.
Mas ele saiu logo coladinho, assim, um pouco depois dessa primeira leva, já com outros títulos de peso que estavam chegando pra Live Arcade, que fizeram bastante sucesso, né?
Eu acho que um dos grandes méritos do indie é que ele, por causa da sua limitação de orçamento, ele sempre tem que ir atrás da criatividade, né? Então eu acho que, eu já dizia isso, um antigo chefe meu, uma das primeiras agências de propaganda que eu trabalhei, ele falou para mim assim, é difícil você fazer bom filme, né? Filme no caso comercial, né? Como nós chamamos comercial, mas o difícil é você fazer um filme bom sem dinheiro nenhum, né? Porque fazer um filme bom com a fortuna de dinheiro já é meio caminho andado. Então a gente tinha que, às vezes, fazer truques assim, com baixo orçamento, poucos atores, pouco cenário e tudo. E para isso você tem que ter mais criatividade ainda. Eu acho que o indie, ele já tem um caminho. Então jogos, por exemplo, como Celeste, que é um jogo que também um dia a gente pode falar, jogos como Rime, que a gente também pode falar, como o próprio Tesla Grade, que é um jogo que traz mecânicas maravilhosas, uma direção de arte maravilhosa, ele é obrigado a ter que correr atrás da criatividade, de entregar alguma coisa nova, alguma coisa que os outros não entregam. Ele não pode se dar o luxo de ser mais um FPS, de ser mais um jogo de mundo aberto. Ele tem que trazer alguma coisa para não desaparecer, né? Porque hoje em dia a gente tem várias portas de entrada para os jogos indies, aí o Switch que está abraçando o mundo indie, o Vita que já abraçou muito e até hoje recebe, os próprios celulares estão recebendo o jogo indie em diversos serviços. Então tem muita porta aberta, e Bastion, sem dúvida alguma, pra mim foi um jogo que eu fechei, eu me diverti muito, eu gosto, talvez eu jogue um dia de novo, e eu recomendo a todos os ouvintes, todo mundo que tiver uma oportunidade. Agora ele tá, eu não sei se ele tá no Android, mas no iOS ele também já está disponível, então mesmo que você não tenha videogame, você já pode jogar por lá.
E só uma dúvida, que eu lembro que teve uma vez quando a gente conversou até pelo nosso grupo, né, do WhatsApp, você comentou que o jogo tava assim, meio que, assim, procrastinando, você tava aquela coisa meio alongada e tal. Você, depois que passou ali, você conseguiu, você dirimiu esse sentimento e você se reencontrou com o jogo ou não? Só pra eu entender que eu fiquei com essa dúvida. Eu lembro que teve uma época que você comentou sobre isso.
Sim, o que eu acho do jogo é o que eu falei, assim, ele tem mecânicas muito bacanas, ele muda a forma de você atacar, são armas diferentes, diferentes, os personagens reagem de forma diferente. E você sabendo que arma você vai usar em uma fase específica, a fase fica bem mais fácil de passar. O que eu acho que o jogo peca, como eu tinha falado no início do programa, é que eu acho às vezes as fases um pouco longas demais, sabe? Eu acho que não havia, eu não digo nem o jogo, e também dizer, ah, já é um jogo de, vamos falar, de 12 horas. Então não é nenhum jogo gigantesco. Vai cortar um jogo indie, vai pra 9, não sei, acho que 12 tá bom. Mas eu acho, eu preferia que fossem mais fases, mais experiências diferentes, entendeu? E eu desbloqueasse mais coisas pra usar do que fases tão longas. Algumas vezes as fases me davam uma cansada. Por sorte, eu tava jogando no Vita, então, em último caso, eu dava o sleep na tela, né? Se eu não tivesse condição de dar um save ali, e o jogo ficasse salvo. Mas eu, às vezes, acho que as fases não precisavam ser tão longas. Algumas fases você vai, e aí, como é a mecânica daquela fase com a arma que você escolheu, aí acaba que fica um pouco repetitivo. É um excesso de personagens, de inimigos, então você tá no, na tela com vários inimigos ao mesmo tempo, e aí tem, por ser muito longo a fase, acaba te abrindo chance pra você morrer mais vezes e acaba, às vezes, dando uma frustrada. E além disso, uma fase mais longa é mais tempo do narrador falando no teu ouvido o que tá acontecendo. Então, eu acho que esse é o único ponto que eu botaria no jogo, assim, as fases podiam ser um pouco menores, principalmente do meio pro final do jogo, e ter mais fases um pouco diferentes. Eu acho que é só isso, né?
Muito maneiro, cara. Eu gostei bastante do jogo, apanhei um pouquinho, porque ele tem um lance de você colocar uns modificadores lá. Sim. E eu vi que o jogo tá ficando difícil pra caramba, e eu fui ver eu não prestei atenção no que diziam esses modificadores. Na medida que você vai avançando no jogo, você vai desbloqueando.
Isso.
E esses modificadores estavam vários ativados, estavam tornando o jogo muito mais complicado do que deveria ser. E aí eu sei que eu dei uma enrolada. E por isso que eu fiz a pergunta pra você, que eu até comentei contigo na época. Falei, cara, será que você não habilitou algum modificador e tal? Mas ele realmente, assim, dá essa sensação de ser um pouquinho mais arrastado do que deveria, talvez.
Sim.
Porque é aquela história, tem jogo que não adianta, 12 horas não é um número alto de horas, não é, mas tem jogo que se tiver 12 horas vai ficar muito longo, entendeu?
Exato.
Então tudo depende da forma como se constrói. Você pega, por exemplo, um Spirits of Rage da vida aí, que você fecha em 2 horas e meia, 3 horas talvez se tivesse 6 horas, que é metade do que você falou, talvez seria alongado. Agora depende de como o jogo vai se apresentando, né?
O tempo de jogo é muito relativo, né? Eu tô jogando Trails of Cold Steel no Vita há um ano e meio, praticamente. Porque é um JRPG, é um jogo muito arrastado, um jogo de muito. É lindo, é maravilhoso.
Muito diálogo.
Muito diálogo, muita missão social, de relacionamento. E eu acho que você tem que jogar o jogo como ele foi feito para ser jogado, porque essa é a graça. Mas eu não tenho fígado para ficar indo tomar café com os amiguinhos durante horas e horas e horas. Pra você ter uma ideia, eu tô, cara, beirando 30 horas. E a minha sensação é que eu já joguei 600 horas, sabe? É o contrário. O que aconteceu, por exemplo, com The Witcher. The Witcher foi exatamente o oposto. Quando eu fechei o jogo, eu fui o jogo todo sem olhar a hora. Quando eu fechei o jogo, eu falei,
você começa a falar, putz, quanto tempo eu tô aqui já, né? Você já começa a ficar com essa coisa. E eu duro que isso aí é um mal, cara, dos jogos da Nihon Falcon, cara. Eu já percebi isso já, assim. Você pega Is, é o mesmo problema. Bakushanadu, que é outro jogo deles, eu tive essa mesma sensação. Jogos que eu adoro, mas que em alguns momentos você fala, puta merda, tem muito diálogo, tem coisa que não, na minha opinião, poderia ser um pouquinho mais objetivo, sabe? E aí você vê que tá ali aquele diálogo, tudo. Agora, se você consegue superar essa parte, meu, você vai ter uma puta experiência com um jogo sensacional, né?
Sim, não, assim, o nível de imersão é muito bom e tal, mas ele deixa mais claro o tempo que você tá jogando. Que eu tava falando do Witcher, eu fechei o The Witcher e falei, pô, caramba, eu fechei rápido, né, o jogo. O pessoal fala que mais de 100 horas, né, pô, devo ter fechado em 30 horas. Aí eu fui ver, eu tinha jogado 120 horas, né, e eu não percebi que eu joguei. Então, o Bastion, eu acho que, quando eu acabei o jogo, ele tem por volta de 12 horas, mas a minha sensação é que eu tava jogando pelo menos 20 horas o jogo, por causa dessas fases. Quando acabava a fase, e o problema é que quando você pega um jogo de portátil, que as fases são muito longas, ela perde um pouco a ideia básica dos jogos de portátil, né? Que é aquela ida ao banheiro e você vai e joga Mario, você jogou Mario 3D Land há pouco tempo, você vai ao banheiro, você joga uma fase e sai. Você tá ainda esperando o dentista, você consegue jogar uma ou duas fases, você consegue se programar. Mas quando você pega um jogo que é uma fase que é bem extensa, você começa a jogar jogar, a fase não começa, não acaba. Quando você começa, quando você acaba a fase, você fala, pô, não sei se eu tenho saco pra começar outra agora, sabe? Deixa pra próxima sentado. Então, eu acho que esse foi o ponto negativo do jogo. Não acho que desmerece o jogo, acho que quem puder jogar, vale jogar, porque a imersão é muito boa, a trilha é muito boa, até a narração é muito boa, é muito bem construída, tem um tom de fábula, um tom de fantasia, assim, do história sem fim, sabe? O jogo, assim, uma coisa que eu acho que traz essa magia bacana da fantasia aí pro jogo, tipo conto de fada. Então fica aí a minha recomendação.
Muito bom, muito bom. Recomendo, tá. Vou endossar aí, você é fiador da sua indicação.
Olha aí, a honra.
Como eu comentei recentemente, eu peguei o PlayStation Classic, né? E hackeei ele. Então, assim, cara, eu tive a oportunidade de brincar com bastante coisa nele, assim. São coisas, experiências... Isso é o bacana da geração 16-bits, é que, assim, tem muita coisa que não era muito longa, né? Você pega, por exemplo, o jogo que eu tava já fim um bom tempo de jogar. Quando eu joguei o segundo e o terceiro, não... Acabei deixando ele de fora, e era o Streets of Rage, cara, do Mega Drive.
Ah, que bacana.
Eu tinha jogado o 2 e o 3, se eu não me engano, no ano passado. Fechei eles meio que num tapa quando comecei a explorar a emulação no Vita, né?
Uhum.
E aí eu falei, putz, cara, vou jogar esse game. A emulação do Mega Drive tá muito boa no PlayStation Classic. E eu falei, cara, vou dar uma experimentada nisso. E, cara, que joguinho maneiro, cara. Só que, assim, é gritante a evolução. Eu até coloquei logo na sequência o Streets of Rage 2 pra ver. É gritante a melhoria, assim, né? Seja visualmente, seja na mobilidade do personagem, na movimentação, né? Uhum. Os golpes, a inclusão dos especiais, entre aspas, né? De você dar dois toques pra frente, apertar o soco pra dar um golpe especial. Isso não tá no Streets of Rage 1. Mas, assim, eu até foi legal porque eu não me lembro de ter fechado esse jogo nem no Master System, nem em Mega Drive. E aí eu comecei a jogar, foi quase como se estivesse jogando pela primeira vez de novo aquele game ali. É um game que é relativamente curto também, assim, super tranquilo de você fechar. E aí também tem o save state, que é uma mão na roda também, né, pra você poder facilitar ainda mais, assim, né, de parar onde você quer. Você parou, fez um save state num lugar, aquela fase você não conhece, você às vezes perde muita energia, chega com menos vida, aí você volta num save state, consegue fazer ela melhor do que você fez da primeira vez, enfim.
Isso é um divisor de águas, né, cara, desses consoles classic, né? Que eles resolvem um problema que a gente tinha, né?
E
a gente
sim, não seja o rebobinar, que você tava até comentando recentemente, né, o lance de você rebobinar. E, assim, eu entendo quem gosta de apreciar o jogo da maneira mais purista possível, seja jogando cartucho no console, ou seja, quem não gosto de fazer uso desses recursos. Mas, assim, eu vou ser bem franco, né, cara? Na vida que a gente tem, não dá pra eu ficar me dando ao luxo de fazer certas coisas. Então, pra que eu possa jogar a quantidade de jogos que eu quero jogar no ano, né, o experimental, os jogos que eu quero, eu preciso fazer algumas concessões, né? E essa é uma das que eu faço, assim, com tranquilidade, sem peso na consciência.
Não, sem dúvida.
Joguei novamente, cara, queria falar disso, saindo um pouco do PlayStation Classic, o Sega Rally de PSP, cara. Eu coloquei esse jogo pra testar o glitch de jogos de PSP. E, cara, é impressionante o quanto esse jogo é bom, Pedro. Pra quem gosta de um jogo de corrida arcade, cara, é sensacional, cara. Eu coloquei ele pra testar o glitch e eu não consegui parar de jogar. E quando eu vi, em 2-3 dias eu tinha fechado o jogo inteiro de novo, 100%. Lá consegui pegar a melhor qualificação, né, ou 3 estrelas que a gente fala, em todas as estrelas de ouro, na verdade, que é vencer todas as provas em todos os torneios, né. Não é um jogo, assim, mega grande, não acredito que você deva gastar mais do, sei lá, 8 horas pra zerar ele, assim, mas, cara, é impressionante o quanto é um jogo de arcade bacana. Ele tem aquela coisa do carro ficar meio escorregando, né,
muito legal,
pega rally e tal, mas, cara, é uma versão muito, muito boa, cara, assim, é uma pena que eu acho que esse jogo já não sei, até por causa das licenças de carro, então eu não encontro mais ele nem para comprar digitalmente no Play 3 e nem no PSP, né? E essa hora que eu acho que vale a pena você ter essas, vamos dizer assim, esses recursos não tão oficiais, porque é um jogo que seria difícil, assim, eu acho que eu vi uma vez só o Sega Rally de Play 3 sendo vendido, assim, em OLX da vida, e nem lembro se o preço era alto ou não, porque é um jogo que realmente não vejo com muita frequência. E, puxa, quem gosta de um joguinho arcade, cara, assim, o Vita, né, herdou meio que essa biblioteca do PSP, e o PSP é recheado de jogo de corrida arcade bom, cara.
É verdade.
Eu descobri recentemente que tem uma versão de Split Second, que é um jogo muito bem falado, assim, pro PlayStation, pro PSP, né, então você pode conseguir jogar ele no PS Vita ali, então, assim, cara, umas coisas muito interessantes, assim.
É, eu inclusive peguei pro PSP original um jogo que para mim foi muito importante, que foi, por exemplo, o Need for Speed Underground. Você tá falando aí de arcade, de qualidade. Eu joguei muito, é o que eu mais joguei disparado, o Underground, no PC, veja você. E aí eu virava noite jogando e tal, e aí eu perdi a oportunidade de jogar, e depois eu fui descobrir que tinha no PSP original o Underground 2. Eu falei, pô, tá aí uma opção para eu relembrar. Mas é um berço de muitos jogos de arcade bacanas, realmente.
Sim, sim, tem coisa pra caramba. E saltando mais uma vez, assim, de console, só pra comentar uma mancha negra que eu removi do meu backlog, vamos dizer assim, de jogos que eu não tinha terminado. E esse ano acho que é um maratonê, até preciso fazer uma conta de quantos jogos do Mario eu joguei. Eu acabei zerando o Super Mario Bros. 3 de Super Nintendo, que na verdade...
Maravilhoso.
É o Mario All-Stars, né? Que você tem ali todos os títulos de os principais canônicos, né? Mario 1, Super Mario Bros. 1, o Lost Levels, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, remasterizados, vamos dizer assim, né? Com gráficos melhorados para 16-bit no Super Nintendo. E aí eu aproveitei que eu tava com esse jogo no PlayStation Classic. E, cara, é gritante, eu vejo assim, cara. Você jogar Sonic, por exemplo, eu adoro Sonic, tem um papel na minha vida de jogador enorme, mas eu adoro Sonic. Mas, cara, é gritante o nível que o Super Mario já estava na geração 8-bits, de amadurecimento, de level design, de jogabilidade, tudo em comparação ao Sonic, sabe, cara? Eu não quero comparar, mas em termos de gameplay, o Mario envelheceu muito melhor, cara. Ele é muito atual. Eu até meio que já superei um pouco aquela crise que eu tinha, que eu sempre achei que o Mario, comparado com jogos de plataforma, pelo menos os mais modernos, ele tinha um sabão ali na bota dele, que eu acho que sempre o pulo ele vai um pouco a mais na aterrissagem do que devia. Eu cansei de morrer um pouco às vezes, mas acho que até isso, meio que maratonando os jogos, eu meio que me habituei, sabe? E é impressionante como tá bonito, primeiro, assim, essa versão é muito bonita, cara, assim, os gráficos estão já com aquela pegada do Super Mario World já, sabe? Então tá muito legal, tá tudo ali igualzinho, você tinha, pelo menos do que eu pude me recordar, pelo menos uma comparação assim, superficial do que eu tenho de memória. E, cara, um joguinho muito legal, acabei conseguindo finalizar ele. Ele fica realmente bem punitivo para as fases finais, né? Fica bem puxadinho mesmo. Mas, assim, com save state, um pouco de boa vontade, você consegue finalizar.
Bacana, que legal, cara. Realmente é um palco de jogo bom, né?
Nossa. E para finalizar, cara, é um jogo, eu considero que eu fechei ele, mas não sei se realmente posso contar, mas vou contar que fechei. Na semana passada, a Capcom liberou por 5 dias, se eu não me engano, 4 dias, o Street Fighter V Arcade Edition, né? O trial dele para você poder jogar à vontade, com os modos arcades liberados, alguns personagens do pack inicial ali, né? Do Arcade Edition, e combate online também, né? Tinha um modo história. Você praticamente podia fazer tudo com exceção, acho que, dos estágios, roupas, né? E personagens que são DLC, que você compra com Fight Money. E, cara do céu, cara, que joguinho bom. Eu não sou um jogador, um jogador de games de luta, né? Mas é impressionante como Street Fighter V, acho que é um jogo de 2015, 2016, se não me falha a memória. Primeiro, como ele envelheceu bem, graficamente ele tá muito bonito, né? Claro, talvez isso é um pouco talvez do fruto das atualizações que ele continua recebendo, ainda que tem um lance meio que de temporada, né? Como ele é um jogo competitivo. Mas o jogo tá muito bonito, cara. E a jogabilidade é o fino do fino, cara. Pra você, eu confesso, eu sei jogar com o Ryu e com o Ken, tá? O máximo que eu consigo fazer é meia lua, pra frente e pra trás ali da meia lua. Você vai ter as variações, né, de Horyuken e tal, dos golpes deles. Mas, cara, joguei todos os modos arcade, excepcional, cara. Uma coisa simples que a Capcom fez, todo mundo reclamou no lançamento da ausência desse modo arcade. E lá você tem todos os modos arcade, né? O do Street Fighter 1, do Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, enfim, todos os Street Fighter, assim, com exceção de Cross-Tekken, esses outros games que tem participação de outros personagens. Então, ali você pode jogar, né? E, cara, é muito bacana, cara. Você jogar ali, assim, revisitar o Street Fighter 2, que é o que eu mais joguei, vamos dizer assim. A jogabilidade tá ao fino do fino, assim. Dá pra você brincar ali. Os golpes saem muito fáceis, assim, muito fáceis mesmo. E principalmente a questão do online, assim, que é uma coisa que eu não sou muito chegado em competitivo online. Se fosse pra ficar apanhando, eu confesso que eu prefiro me divertir.
Já
basta, né?
Já a vida já apanha.
A vida já bate na gente, né? Mas enfim, eu acabei chamando uns amigos meus que estavam no PS4, você tá jogando Street Fighter? Não, vamos jogar, tal. Eu fui meio relutante, assim, falei, pô, ó, pega leve aí e tal. Eu não sabia dar Horyuken lá, né, cara? Eu nem sei como é que chama o golpe, mas o Horyuken lá, eu não sabia dar esse golpe. Perguntei pros caras durante a party, ó, como que dá um Horyuken, cara? Os caras, pô, você não sabe dar Horyuken? Mas enfim, acabei jogando, consegui dar um pega legal, bati todos meus amigos no Street Fighter. E, assim, não perdi uma luta, mas o que eu perdi foi um round, assim, alguma coisa assim. Mas deu pra brincar ali, assim, deu pra divertir, principalmente nos modos arcade, assim, do jogo. Modo história também deu pra explorar bastante. E é um jogo que eu até já vi com o Gui, que ele tá com o Street Fighter V encostado. Falei, cara, você para pra mim, já que você não quer, porque esse jogo tá bem divertido mesmo, assim. Sabe quando você tá assim à toa, você quer só entrar na party e trocar uma ideia com a galera? Entrava, jogava umas partidinhas de Street Fighter, fazia o modo arcade de um deles ali e tal, jogava, saía feliz, ganhei no normal, sabe? Mas tá bonito, beleza.
Legal. Bom,
vamos embora, vou jogar outra coisa, vou sair do videogame. Enfim.
Você me lembrou uma coisa engraçada, porque a party do PlayStation, você não precisa necessariamente estar no mesmo jogo, né? Você simplesmente tá falando com as pessoas.
Eu,
quando eu comprei o Vita, eu não tinha o PlayStation, e eu tava muito maravilhado com esse negócio da party. E aí tinha um amigo meu que tava jogando muito Destiny com os amigos, né? Tava na moda do Destiny. E uma vez eu fui jogar o Unity 13. E aí eu entrei na party deles. E aí ficou uma zona. Porque os caras, vem aqui, não sei o quê. E eu, onde você tá? E eu respondi, eu tô aqui. Aí os caras, quem que ele tá falando? É um outro cara que tá jogando outro jogo. Aí o meu amigo, Pedro, sai da party, pelo amor de Deus. Você tá atrapalhando aqui. Eu falei, foi mal. É isso aí. Só pra causar.
Ah, mas isso acontece mesmo, cara. Quando a galera tá jogando assim, eu geralmente tento fazer uma party privada, porque aí você consegue conversar melhor. Mas você deixou a party aberta, cara, você tá sujeito a estar todo mundo ali. Ninguém tem obrigação de saber, né?
Exatamente.
Quando eu vou jogar alguma coisa, principalmente com o Gui, que tem que fazer essa comunicação, ó, vamos fechar uma party, a gente vai lá e se diverte. Porque se tem mais gente, cara, lascou tudo. Acontece exatamente o que você falou. Você tá onde? Eu tô aqui em Ribeirão Preto. Não, mano, ninguém tá falando, hein?
Todo setor 4, e eu lá atirando os caras de metralhador, os outros atirando raio laser, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E me diz uma coisa, dúvida técnica.
Sim.
Tamanho do cabo do PlayStation Classic é do
Super
Nintendo
ou
é do NES?
Cara, ele é um pouco maior do que o do NES, mas não é muito maior. Se eu não me engano, ele tá com 1,60m, 1,5m, mais ou menos. Ele é, assim, pelo que eu pude perceber, me parece um pouco maior do que o NES Mini. Mas, ainda assim, pra mim é um pouquinho desconfortável. Porque, por exemplo, a distância que eu jogo da TV, eu tenho que meio que tirar o PlayStation Classic de dentro do rack, colocar ele numa mesinha na frente do rack, pra que eu possa recostar melhor no sofá e jogar sem ter problema de ficar puxando ali o cabo às vezes.
Entendi.
Mas assim, né, tranquilo, não é um absurdo. E tem a possibilidade também, isso eu achei legal, não testei muito a fundo, mas você pode colocar, por exemplo, o controle do Play 4 para configurar e jogar também ali. Então, vai depender só da distância do teu cabo USB. Eu imagino que o controle de Play 3 também seja exatamente a mesma coisa, que é só você conectar ali e fazer funcionar. Então, se você não tiver o receptor lá que a gente estava comentando na semana passada, né, da 8-bit, que é o para você usar com qualquer outro controle, né, sem fio, é uma alternativa. Você tem um cabo maior USB aí em casa, beta lá e joga no conforto, né, com outro controle. Mas enfim, basicamente foram esses aí os resultados das minhas jogatinas mais recentes. Fiz um apanhadão, espero não ter falado demais, mas...
Nada.
Jogos que não são muito extensos, então vale explicar melhor, assim.
Ah, beleza, muito bom, cara. Muitas experiências novas aí. A ideia do Classic é exatamente esse, né? Dar aquela visita no tempo e aí depois vai afinando, vai escolhendo o jogo para levar até o fim.
Muito bom. Bom, nós vamos começar a leitura dos comentários aqui com o comentário do nosso residente commenter aqui, o senhor Fabrício Carim 77.
Olha aí daí.
Ele começa aqui dizendo, né? Eu uso RetroArch com um desses single board computer, o Odroid XU4. Roda até PSP e Dreamcast. Cara, eu até comentei, acho que isso aí. PSP ele roda muito bem. Pelo menos os jogos que eu vi, assim, tá rodando bem legal. Um probleminha ou outro de textura, né? Mas tá rodando bem. Dreamcast, eu já vi ele pelo YouTube rodando, mas alguns glitchzinhos ali. Então acho que ele não é tão potente pro Dreamcast, né? O PlayStation Classic. Um dia ainda compro uma carcaça de Mega Drive para pôr ele dentro. Boa, cara. Já vi muita gente fazendo isso já. O controle arcade que tem a versão de Xbox deste seu controle. Ah, deve ser a do TLX que ele deve estar comentando aqui, né? Ele é muito bom, meio barulhento, mas foda-se. Quando comecei a jogar com ele, não acertava um Hadouken. Passei o fim de semana no treino de Dead or Alive até conseguir jogar no mesmo nível que o controle padrão. Depois que me acostumei, passei a errar menos a execução dos comandos, pois dá uma noção melhor para qual direção estou movendo, quando comparado com o direcional. Para jogos como Skullgirls, que é também um jogo de luta, que usam 6 botões, a configuração padrão é boa. Para jogos com 5 ou menos botões, eu deixo o meu polegar no primeiro botão de baixo e os outros ocupando os 4 botões da linha de cima. Desta forma, não preciso mover a mão, vira basicamente um teclado, igual para Dead or Alive, Virtua Fighter, Blast Blue e Soul Calibur. B, C, D, E, A é a configuração, né, dos botões dele. Exemplo, Dead or Alive, defesa, soco, chute, D mais S, que é o agarrar que ele falou aqui, D, S, D mais S mais C especial, S mais C, D mais C provocação, é possível jogar usando só os 3 primeiros botões da linha de cima. Desculpa se eu errei, Fabrício, que eu não sou o TLX. O TLX que é entendedor de fighting games aqui, né? Recomendações de jogos. Já falei de Dead or Alive 6? Não, só umas 20 vezes, mas quem tá contando? Tem versão gratuita, 4 personagens liberados, só o modo história liberado. Este jogo tem o melhor treino tutorial de um jogo de luta. A coletânea de Mega Drive, Sega Genesis Classics, tem vários beat'em ups, é verdade. O próximo jogo deste gênero que comprarei será o River City Girls. Jogos de nave também eram comuns nos arcades. PS, Michiru Yamane, compositor de várias trilhas sonoras da série Castlevania, é uma das 3 pessoas responsáveis pela trilha sonora de Skullgirls. Muito interessante.
Calma.
Maravilha, valeu pelo comentário, senhor Fabrício Carim. Por favor, comentem mais, comentem sempre. Vocês aí, as testemunhas da Playroom, por favor, saiam das trevas, venham para os comentários. A gente tem um blog aí, caso vocês estejam ouvindo pelos seus agregadores de podcast ou pelo Spotify. O nosso blog é o playroomgames.wordpress.com. Acessem lá, tem outras matérias, tem mais conteúdo. Enfim, BGS está chegando, vai ter mais material também de BGS, das novidades que a gente vai conferir por lá. Enfim, É isso aí. Valeu, Pedro, pela participação aí. Simbuera.
Valeu, galera. E quem quiser me achar, é muito fácil, no Instagram e no Twitter, é @PedroDerbli. Tudo junto.
É isso aí. Não confunda com Pedro Derby, tá?
Não confunda.
Com faz mal à saúde.
Mas o Pedro Derby é bem milionário, é muito, muito mais grana que eu, entendeu? O Derby, que não é o do cigarro, tem menos grana.
É isso aí, galera. Até a próxima semana. Valeu.
Valeu, galera.